I'm turning now to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 1 and verse 18.
Eu estou abrindo agora na primeira carta de Paulo para Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o nosso título é simplesmente: o que é a loucura de Deus? Esta frase que ocorre aqui. Loucura, diz o apóstolo, a pregação da cruz, a palavra da cruz, é a loucura para os que perecem. Nos olhos daqueles que rejeitam a mensagem do evangelho, a palavra da cruz é um absurdo, é uma loucura. A palavra traduzida loucura, usada muitas vezes nessa passagem, em formas diferentes, literalmente significa nada. Vem do silêncio. É descrito, basicamente, no elemento da palavra, é uma pessoa que não tem nada para dizer. O conceito de um vilarejo, por exemplo. Ninguém tem opinião de nada. Ninguém tem reação a nada. Não sabe o que dizer sobre nada. Alguém que não tem ideia. Não tem comentário para fazer. Alguém que intelectualmente é deficiente, não consegue comentar. É daí que vem a palavra. Alguém que, com assuntos intelectuais, se silencia. Então, o evangelho para tal pessoa seria sem significado, seria nada. E é para a pessoa desse mundo. E todos nós já estivemos nessa posição. Não tem nada para dizer a nós. É vazio, não tem sentido, não prestamos atenção. É muito simples, é muito limitado para focar nossa mente. E esta é a opinião do mundo para a pregação da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. A passagem não diz que é loucura, mas parece ser loucura. E existe um número de motivos por isso. A mensagem da cruz é muito simples em essência e é muito profunda. Sim, é simples. A única maneira da salvação, porque Deus é santo e porque Ele é perfeitamente justo e porque Ele deve punir o pecado e Ele deve punir toda a injustiça, todo o errado, sem exceção. A mensagem da Bíblia é simplesmente de que Deus veio na segunda pessoa da Santa Trindade neste mundo para ser nosso substituto. Substituto para membros da raça humana que mereciam perecer eternamente. Cristo teve que vir, sofrer e morrer na cruz do Calvário e tomar a eterna punição que pecadores mereciam por si e pagar por essa punição, para adquirir com esse ato o direito de nos perdoar gratuitamente. E esse perdão é dado a todos que vêm a Ele. Então, Cristo morreu uma morte substituta na cruz do Calvário para todos que vira Ele. Essa mensagem de que precisamos de um substituto, alguém que carrega o nosso pecado, é tolesa para aqueles que não acreditam. Em seus corações nunca teve uma obra de Deus. Eles nunca viram sua necessidade de perdão. Eles não prestam nenhuma atenção. Porém, nosso instinto, sim, deve causar alguma impressão. Porque nosso instinto está lá e diz que existe Deus, Ele é um Criador. Esse instinto deve trazer algum interesse, sim, ter comunhão com Deus, caminhar com Ele, ter o perdão dele por todo o meu errado e ser reconciliado. Isso deveria dar-nos interesse, mas o que fazemos é facilmente nós ignoramos isso. A nossa consciência, por exemplo, nós dominamos esse sentimento e ignoramos. Porém, a nossa consciência fala conosco também. Apesar de que nós ignoramos nossa consciência e apagamos, nós temos em nossa consciência. E Cristo morreu para pagar por nossos pecados. Você pensaria que a consciência falaria mais alto? Podemos dominar esses sentimentos, essa consciência, ignorar, apagar. Queremos fazer o que queremos ter liberdade, pecar, fazer o que queremos. E o orgulho do ser humano não aceita que somos pecadores. Aceitamos que não somos anjos, aceitamos que não somos perfeitos, que somos grandes pecadores, mas somos pecadores tão más que somos rejeitados por Deus, estamos debaixo de sua condenação e só temos uma esperança para a vida eterna ou de caminhar com Deus. Isso é ter um substituto, que Cristo teve que vir e ser nosso substituto e sofrer a nossa punição por nós e fez um caminho de salvação para nós. Mas não queremos isso, não, não, isso é muito. Não queremos desta forma. Não queremos aceitar que mereçamos morrer e perecer eternamente. Não, nós temos orgulho em nossos corações. Alguns dizem: ah, essa mensagem é muito simples. Se existe um Deus e existe um caminho de salvação, eu esperaria que não seria tão simples, que poderia ser entendido por qualquer um e por todo mundo. Não, eu esperaria ser mais sofisticado, só seria capaz de ser entendido por alguém que tem mais capacidade intelectual. Sim, é um orgulho acadêmico que muita gente tem. Eles não querem aceitar uma mensagem muito simples. Eles se valorizam, eles querem se valorizar. Eles querem algo que eles possam se orgulhar. Eles querem que alguém fale de um caminho para Deus que seja complexo e que requeira que eles alcancem algo, algo que eles possam se orgulhar. Bem, você pode ver isso no coração do ser humano, no orgulho do ser humano. Se você quer avançar em algum lugar, você tem que estudar por anos, talvez por 3, 4, 5, até 6 anos. De repente, se você escolheu uma profissão. Existia um homem muito famoso anos atrás, e ele morreu em 1930. Ele era muito famoso porque ele era um estudioso e ele estudava línguas e ele passou por colégios muito bons e conhecidos. Mas esse homem sabia, ou era dito, que ele sabia mais ou menos 50 línguas antigas. E uma vez eles perguntaram, o nome dele era Robert Wilson, quanto tempo demora para estudar uma língua antiga, como o Babylonian, por exemplo, algo daquele tipo. E ele disse 25 anos, antes que você possa dizer que você é competente para estudar. 25 anos? Sim, o básico pode ser aprendido em alguns anos, mas para entender o uso, a diferença, o contexto de todas as palavras, demora muito mais. Bem, eu sou um homem velho e eu estou ainda aprendendo a língua inglesa. E eu espero que você também esteja aprendendo. Uma linguagem é incrível e é maravilhoso, demora para você aprender. Mas essas coisas fazem com que o ser humano seja orgulhoso. E uma mensagem que aparentemente é tão simples, de que Cristo veio, morreu na cruz para ser o nosso substituto, e precisamos dele, pereceremos eternamente sem ele, precisamos do perdão dele. Dizemos isso muito simples. Eu lembro que eu, muitos, muitos atrás, eu fiquei surpreso quando um prisioneiro falou para mim: me fale o caminho da salvação. E ele olhou para mim e disse: Isso é muito simples. E eu pensei, eu me surpreendi de ouvir isso de um prisioneiro. É muito simples. Ele queria algo que pessoas ordinárias não conseguiriam atingir ou alcançar. Então as pessoas dizem, me dê algo complicado, me dê algo que eu precise fazer, me dê algo que eu possa mergulhar, me dê algo que eu possa seguir de uma forma muito rígida. Não, não, me fale a história antiga, antiga de Jesus e do seu amor, de como ele veio, sofreu e morreu na cruz do Calvário e conscientemente, com sentimento, pagou a separação, pagou aquele preço grande que foi a separação de Deus por toda a eternidade comprimida num espaço de 6 horas terríveis. E ele pagou pela nossa punição, pagou pelo nosso preço e satisfez a santidade de Deus em nosso lugar. Essa é a mensagem da cruz. Diz o apóstolo Paulo um dia, isso é verdade, a pregação da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Outras pessoas rejeitam por outros motivos. Eles não querem ver que uma morte expiatória é necessidade. Eu não sou tão ruim, eles dizem. Porque eles dizem duas coisas ao mesmo tempo. Talvez você diga isso. É o que eu dizia como um jovem. Eu não sou tão ruim. Que eu preciso dessa mensagem de que Deus veio para expiar pelos meus pecados e que Deus o Pai puniu Deus o Filho para que ele pudesse ter um lugar no céu para mim. Eu não sou tão ruim, mas que tão orgulho é esse? Se achar tão bom, achar que não somos tão ruins, somos ruins, queridos amigos, somos muito ruins, somos culpados de quebrar os mandamentos, todos eles. Talvez você diga não. Eu nunca matei ninguém. Mas aí você não sabe que não deves matar. Não quer dizer só tirar a vida, mas tirar o respeito de alguém, tirar a liberdade de alguém, tirar a felicidade de alguém. Será que você já fez essas coisas? Sim. Você com certeza já odiou alguém ou pessoas e nesse sentido, de acordo com Jesus Cristo, você os matou. Estão todos na mesma família do maior pecado. Nós todos quebramos todos os mandamentos. É só nossa ignorância que nos protege da santidade que Deus demanda de nós. Você amou Ele toda a sua vida? Você colocou Deus em primeiro lugar? Você adorou e louvou Ele por toda a sua vida? Você o serviu por toda a sua vida? Você o reconheceu e agradeceu a Ele pela vida? Você quis aprender mais sobre Ele e estar em comunhão com Ele? E glorificá-lo em vida e em morte? Claro que não. Então, o Deus vivo, o eterno Deus que te deu vida, te deu a sua alma, você o ignorou. Você o insultou. Você não o amou. Você não entregou a sua vida a Ele. Então você quebrou todos os mandamentos dEle. E você pecou contra Ele. Infinitamente. Eu também. Nós também. Talvez eu era assim. Você pense, eu não sou tão ruim que eu preciso de um mediador, um substituto, um salvador. E por causa do nosso orgulho, eu não sou tão ruim, nós dizemos. E nós levamos Deus abaixo de sua santidade e pensamos, ah, Deus, ele não vai ver todos os nossos pecados, ele não vai se importar. Eu não sou tão ruim, eu não sou tão mal e Deus não é tão santo. Nós nos elevamos acima e levamos Deus para baixo. Então concluímos, eu não preciso de Deus, eu não preciso que ele venha do céu para sofrer e morrer por mim. Queridos amigos, não pense dessa forma. Isso vai te tirar de perto de Deus, vai te distanciar de Deus, não vai te levar ao céu. Mas pensamos em alguns motivos do porquê que as pessoas pensam que a palavra de Deus O evangelho é loucura, como diz aqui na palavra, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos amigos, olhe para o que o apóstolo diz no versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando para que a cruz de Cristo não tenha um efeito. Porque Cristo enviou-me para as palavras da cruz, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Bem, as pessoas acham que o evangelho é uma loucura. Então, o que devemos fazer nas igrejas? O que devemos fazer para dominar isso? Algumas pessoas sugeriam no primeiro século em Coríntias, bom, o que precisamos é de pregadores que são as suas obras e a maneira de expressar, são como nossos filósofos. Eles têm que ter um poder oratório com que eles façam que as pessoas que escutam fiquem maravilhadas. Eles precisam prender a atenção deles. É o que as pessoas amavam naquela época. As pessoas de Atenas amavam. As pessoas em Coríntios amavam. Então, talvez, nós temos que entender as pessoas. Algumas pessoas nessas igrejas diziam, temos que ter pregadores que dominem as pessoas com poder de oratório, filosofia e ensino. Não, diz o apóstolo Paulo. Você não vai fazer nada bom. Tudo que isso vai fazer é obscurar o evangelho. Tudo que isso vai fazer é colocar uma nuvem em cima. Sim, as pessoas se maravilhem, talvez. Talvez elas dizem, ah, eu gosto desse pregador. E eu gosto daquele também. Mas eu prefiro aquele pregador. E talvez eles se interessem no que eles escutam, nos pontos que eles fazem. Porém, isso não vai levá-los ao caminho da salvação, que é muito simples, é muito direto e é muito desafiador. Você é um grande pecador, você está perdido, a sua alma está eternamente perdida. Você precisa conhecer a Deus, você precisa do perdão, você precisa de salvação. E isso vem através de Cristo, que morreu na cruz do Calvário para carregar a punição de todos aqueles que creem nele e se arrependem dos seus pecados e entregam sua vida a ele. Você precisa disso. Você não precisa dessa filosofia mundana. Se você fizer isso e misturar, ninguém vai entender nada. Então, aqui o apóstolo diz, Cristo me mandou, enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. É claro que nós acreditamos em apelar à mente, explicar, persuadir as pessoas a crer no evangelho, explicar a eles o porquê eles precisam e explicar porque não existe nada para comparar. Então usamos sim um pouco de sabedoria, mas não grande filosofia, não uma mensagem elaborada só para maravilhar a mente, que vai só obscurar o evangelho. É o que o apóstolo quer dizer. Mas, porque Cristo enviou-me para batizar, para pregar o evangelho, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Seria perdida nas árvores, como se fosse na complexidade da palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Eu não sei se eu tenho tempo para explicar, porque eu quero ir direto ao ponto, mas existe nesses versículos, podemos ver aqui no versículo 17, não com sabedoria de palavras. E aí no versículo 18 ele diz, a palavra da cruz, é traduzida como a pregação da cruz, mas é a mesma palavra que ele usa antes, na palavra da cruz. Você poderia usar muitas palavras pregando filosofia e coisas interessantes, mas que não te ensinariam nada sobre a salvação, mas a palavra, usada a mesma palavra, a palavra da cruz, é só uma palavra usada para descrever. É para aqueles que perecem em tolice, loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Queridos amigos, eu vou ao versículo 19 agora. Eu vou rapidamente se referir a vários versículos para fazer esse ponto claro, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Essa é uma referência de Isaías 29, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Bom, eu quero te dizer o que significa. Você vê, não importa o quão brilhante nós somos em coisas do mundo, da terra, talvez você seja um cientista, um homem de negócios, talvez você seja um estudante da humanidade, seja o que você for, talvez você seja brilhante, mas nada do seu ensino pode te ajudar sobre a alma. Não importa o quanto você saiba como ser humano, você não terá a resposta de como minha alma pode ser salva, como eu posso ir ao céu, como eu posso conhecer a Deus e ser reconciliado com Ele. Só o Evangelho, a pregação do Evangelho, só a revelação de Deus pode te dar informação nesse assunto. Então, honramos todo o ensino, claro, respeitamos todas as mentes brilhantes, respeitamos tudo que pode ser feito. Deus nos deu esse mundo e Ele nos deu em toda a complexidade, para muito para descobrir, muito para ser utilizado. Se você é alguém brilhante em matemática, nós te honramos por isso, tudo que você pode alcançar, porém você não pode fazer nada sobre a salvação da sua alma, exceto ouvir a Deus. Só Ele sabe como salvar a sua alma e te reconciliar com Ele e te dar vida eterna. Agora, infelizmente, com a sabedoria do ser humano e sua imaginação, muitas pessoas tentaram resolver problemas da alma. Os samaritanos, anciãs, seguindo os babilônios, os sírios antes deles e outros, politeístas, todos eles fizeram milhões de sugestões sobre o que é o espírito, o real do espírito. Eles acreditavam em muitos deuses, como eles moveriam a sua ira, como eles se comportavam, mas nenhum deles tinha sentido, nenhum deles podia atingir nada para as pessoas. Se você é um samaritano antigo, se você acredita nesses sistemas, eles não te levariam a Deus, a encontrá-lo, a ser relacionado com Ele, a conhecê-lo, a provar de sua bondade, de ter os seus pecados perdoados. Eles só faziam você pecar ainda mais, mas ser perdoado, ter vida eterna. Nenhuma ideia do homem pode te levar a Deus. Temos que ir pelo que Deus disse em sua palavra. E temos essa revelação de Deus, a Bíblia, de capa a capa. Existe uma mensagem de que você precisa para a sua salvação. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos que Deus assegure a salvação para nós. Então, Cristo foi prometido. E Ele veio e Ele atingiu para nós. E as pessoas, em toda a era, teve que confiar na misericórdia que Deus providenciaria. E aqui está, queridos amigos, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprouve a Deus salvar os crentes através da Bíblia e ter a pregação para explicar, dada por Deus. Então, a sabedoria do homem não pode suceder em explicar a reconciliação de Deus. Deus deve nos explicar como isso pode ser alcançado, e Ele fez isso. E com a tolice de simplesmente explicar a mensagem de Deus, aqueles que acreditam devem ser salvos. Em muitos versículos aqui, o apóstolo diz: os judeus queriam um sinal, porque os judeus pedem sinal, mas Deus deu sinais. Cristo veio E ele curou de uma forma incrível. Os judeus tiveram muitos sinais, mas eles queriam sinais maiores, esse era o problema. Quando Cristo ressuscitava alguém da morte, eles diziam, me dê outro sinal, algo fantástico que vai acontecer nos céus. Eles sempre queriam algo a mais. E por que era isso? Porque eles não queriam crer. Constantemente, eles colocavam obstáculos. Era a maneira deles resistirem à mensagem de Deus. Os gregos, diz Paulo, fizeram a mesma coisa. Eles dizem muitos, não vamos ouvir até que você permita nossos filósofos ensinarem essa mensagem, até que eles as tragam para nós, porque somos gregos, será que você não sabe? Queremos ser orgulhosos de nós mesmos. Nossos filósofos deram reconciliação com Deus para o mundo. E se não vem através de nós, não vamos crer. Era o que eles diziam. É o orgulho do ser humano novamente. E isso também com os escribas e os fariseus. Na época de Cristo, eles eram orgulhosos. Morrer na cruz? Um Deus que vai morrer por nós? Um Deus que vai ser um substituto? Isso quer dizer que temos que dizer que somos pecadores. E eu preciso de salvação gratuita. E Cristo deve sofrer e morrer pelos meus pecados. Ele que vai agir. Eu não acredito nisso, diziam os escribas e os fariseus. Eu quero um caminho de salvação que eu atingi, que eu posso me orgulhar. Me dê sinais para provar o que você está dizendo. Maior e maior, sinais melhores e maiores. Note o que eles tinham em comum. Os fariseus, os escribas e os líderes do grego. Seus orgulhos. Eu devo alcançar. Eu devo elaborar. E esse é, é um exemplo para nós. Nosso orgulho é um grande obstáculo. Por que eu não acreditei em Cristo antes de ser convertido? Porque eu era orgulhoso. Ah, será que eu posso dizer para ti, sem te ofender? Queridos amigos, mas eu estou tentando explicar. Por que você acha que o evangelho é uma loucura? Por que você acha que não é para você? Será que é seu orgulho? Que Deus viria para morrer por mim, para adquirir minha salvação, porque eu sou tão ruim, tão longe de Deus, tão condenado, merecendo punição, Deus deve fazer por mim. Será que é seu orgulho que pensa, isso é uma tolice? É claro que eu devo concluir. O meu tempo está quase acabando, mas olhe para essas palavras maravilhosas no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Será que pensamos que Cristo morrendo na cruz é loucura? Parece, sim, se olhamos só com os olhos do mundo. Ah, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. E o que aconteceu com ele? Ele veio para um final desastroso. Aquele que diz ser o Salvador do mundo, o Filho de Deus, morreu na cruz. Que tolice crer nele. Ele começou com milagres e grandes palavras, mas ele finaliza morrendo, colocando um fim, desafiado pelos seus inimigos. Isso é loucura. Eu não consigo acreditar nisso. Porém, é o maior evento na história do mundo, porque naquela cruz, Deus Todo-Poderoso, em Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, ele estava lá para ser nosso representador e ele estava lá para tomar em si nossa humilhação, nossa morte. Que grande ato! O ato mais nobre que já foi alcançado, o maior sucesso, isso adquiriu perdão para bilhões de pessoas através da história do mundo que se arrependeram dos seus pecados e confiaram na misericórdia de Deus. Este ato levou multidões e multidões de pessoas para o céu, para viver com Deus para sempre. Se você olhar para essa mensagem com olhos descrentes, é tolesa, é loucura. Porém, se você olhar com olhos crentes, é a conquista maior que já existiu, a vitória maior imaginável que Cristo adquiriu, salvação eterna para um número vasto de pessoas. É verdade, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Pode o homem alcançar a salvação de uma alma? Será que algum ensinamento do homem já pôde transformar as pessoas de serem pessoas más para ser homens de grande integridade, de ser pessoas violentas, passarem a ser pessoas gentis, pessoas calmas, pessoas egoístas, de serem pessoas que não são egoístas, pessoas que são mentirosas, pessoas serem verdadeiras? Será que alguma mensagem do homem, algum remédio, alguma filosofia, alguma sabedoria do homem já alcançou tão grande mudança que a cruz do Calvário alcança? Porque quando vamos a Ele e nos arrependemos de nossos pecados e rogamos a salvação, Ele nos muda completamente de uma forma maravilhosa. Será que alguma filosofia do homem já capacitou algum homem a caminhar com Deus e conhecê-lo e amá-lo? Não, queridos amigos. A loucura de Deus é muito, muito, muito mais sábia do que qualquer coisa já feita do homem. Qualquer coisa que vem do cérebro do homem, da mente do homem. Mas olha essas palavras, temos que concluir. E a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Cristo na cruz do Calvário não é uma fraqueza. Ele está morrendo. Eles colocaram um fim nele. Talvez você pense, é uma fraqueza. Lá você vê Deus em sua fraqueza. Ele se tornou homem. Ele tomou o nosso lugar e morreu por nós, se acreditamos nele. Mas que força! Porque Ele tem poder de ressuscitar da morte e ser o eterno Salvador e Senhor de todos aqueles que creem nele. Que grande poder alcançar salvação eterna por aqueles que creem nele. Que poder, que a fraqueza de Deus é muito mais poderosa do que qualquer coisa na terra. A loucura de Deus de ir à cruz do Calvário em Cristo, mais sábia do que qualquer coisa conhecida na terra. Queridos amigos, o quanto necessitamos Cristo, o quanto necessitamos Ele, porque a pregação da cruz, a palavra da cruz, é para aqueles que perecem. E se você nunca creu nele, você morrerá pensando que isso é tolesa, que isso é loucura, que isso é nada e que isso não tem interesse para ti. Mas que tragédia! É tão poderosa, poderia te salvar, poderia ter salvo a sua alma, poderia ter te perdoado, ter te dado uma nova vida e ter te dado vida eterna. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que você conheça o poder de Deus, que você se arrependa de todos os seus pecados, crê em Cristo e na sua compaixão maravilhosa. Se você crê nele, que você entregue a sua vida a ele. E que você saiba toda essa sabedoria, conheça todo esse poder na sua própria vida. Ah, você nunca voltará para trás. Você o amará por toda a sua vida e provará dele, irá a Ele para sempre. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor, ensine-nos sabedoria verdadeira, mostre-nos a cruz de Cristo, opere em nossos corações, que possamos buscá-lo e desejá-los e clamar a Ele com todo o nosso coração. Senhor, lhe dê conosco, nos leve a Cristo, rogamos em seu nome, por amor a Ele. Amém.